Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. 1922, quando se reuniu a Constituinte da República da Brusundanga, houve no país uma grande esperança. O país tinha aí sido governado por Umadum, uma lei básica que data de cerca de um século, e todos os jovens julgavam-na avelentada e já caduca. Os militares do exército, iniciados nas sete ciências do Pitágoras de Montpellier, criticavam-na da seguinte forma: "Escompresta. Os que a fizeram não sabiam nem aritmética, como podiam decidir em sociologia. Escusado dizer que isto não era verdade. Mas o critério histórico deles e o seu orgulho escolar pediam fosse. Os outros doutores achavam a Constituição monárquica absolutamente tola. Porque desde que ela fora promulgada, havia surgido um certo jurista alemão ou aparecido um novo remédio para erisipelas. A nova devia ser uma perfeição e trazer a felicidade de todos. Reuniu-se, pois, a Constituinte com toda a solenidade. Vieram para ela, jovens poetas, ainda transandando a grossa boêmia. Vieram para ela, imponentes tenentes de artilharia, ainda cheirando aos cadernos da escola. Vieram para ela, velhos possuidores de escravos, cheios de ódio ao antigo regime, por haver libertado os que tinham. Vieram para ela, bisonhos jornalistas da roça recheados de uma erudição à flor da pele. E também alguns dos colegas da capital, ivados do Lamartine. História dos girondinos e entusiastas dos caudilhos das repúblicas espanholas da América. Era mais ou menos esse o pessoal de que se compunha a nova constituinte. Tinham entrado no ritual da nova república os banquetes pantagruélicos, e, nas vésperas da reunião, houve um de estrondo. A sessão inaugural prestou guarda de uma brigada, mas, bem contando, era unicamente um batalhão. Quando saíram os constituintes, um deles perguntava de si para si, que vou propor eu. Ah, devo fugir do divórcio. Esse padre meditava, antes não me metesse nisto. O imperador pode voltar e é o diabo. Quase todos, porém, consideravam com toda a convicção, com todo o acendramento, com um recolhimento religioso. Qual a constituição que devemos imitar? Em geral, eles esperavam ser escolhidos para a comissão dos 20, e um que tinha de redigir o projeto das da futura lei básica, e era justo que tivessem semelhante preocupação absorvente. Qual a constituição que devemos imitar? Votado o regimento interno da grande assembleia e tomadas todas as outras disposições secundárias, a comissão dos 21 membros, encarregada de redigir o projeto, foi escolhida e, em reunião, houve entre os seus membros caloroso debate a respeito de quem deveria ser o relator ou os relatores. Escolheram afinal três sumidades, Felício, Gracindo e Pelino, todos eles bem qualquer coisa. O resto pós-se adensar e os três em sala separada no dia seguinte, juntaram-se e trataram dos modos em que devia ser elaborada a nova Magna Carta. Pelino foi de parecer que a Constituição futura devia ser vazada no cadinho em que fora do país dos ouiões. É um país de cavalos, exclamou-do. Que tem isto? Retrucou Pelino. Nós somos bastante parecidos com eles. Não, não queremos, objetaram os dois outros. Então como vai ser? Perguntou Pelino. Se não querem a moda dos cavalos, não podemos achar outro modelo, pois o país dos camelos não tem constituição. Façamos a constituição aos modos da de Lilliput, fez Felício.
Não me serve, clamou Inu.
Semelhante gente não pesa, é muito pequena. Então ao jeito da de Brobdingnag, o país dos gigantes. Todos acharam justa a proposta e começaram a redigir de constituição da Brusundanga republicana, conforme o paradigma da do país dos gigantes. Quando Gulliver lá esteve, creio que os senhores se lembram de Sorro. Figurou como um verdadeiro brinquedo. Ninguém o levava a sério como homem. Era antes um boneco que dormia com as moças e tinha outra. Intimidades que, se não foram contadas, podem ser adivinhadas. A população da Brusundanga, tirante um atributo ou outro, não era composta de pessoas diferentes do Doutor Gulliver. Eram minúsculos bonecos, portanto, que queriam possuir uma constituição de gigantes. Felidoren, já na grande comissão, já no plenário. A imitação foi modificada, em muitos pontos. A carta da Brusundanga veio a afastar-se da de Brobdingnag. Houve mesmo disposições originais que merecem ser citadas. Assim, por exemplo, a exigência principal para ser ministro era de que o candidato não entendesse nada das coisas da pasta que ia gerir. Por exemplo, um ministro da agricultura não devia entender coisa alguma de agronomia. O que se exigia dele é que fosse um bom especulador, um agiota, um judeu, sabendo organizar trus, monopólios, estancos e seteiros. De deputados não deviam ter opinião alguma, senão aquelas dos governadores das províncias que os elegiam. As províncias não poderiam escolher livremente os seus governantes. As populações tinham que os escolher entre certas e determinadas famílias, aparentadas pelo sangue ou por afinidade. Havia artigos muito bons, como por exemplo o que determinava não a acumulação de cargos remunerados. Ele aqui estabelecia a liberdade de profissão. Mas logo, surgiu um deputado prudente que estabeleceu este artigo nas disposições gerais. O toda vez que um artigo desta consta Constituição ferir os interesses de parentes de pessoas da situação, ou de membros dela, fica subentendido que ele não tem nem aplicação no caso. Na Constituinte, todos esperavam ficar na situação, de modo que o artigo acima foi aprovado unanimemente. Com este artigo, a Lei Suprema da Brusundanga tomou uma elasticidade extraordinária. Os presidentes de província, desde que estivessem de meu acordo com o presidente da República, na Brusundanga chama-se manda-chuva, faziam o que queriam. Se algum recalcitrante, à vista de qualquer violação da Constituição, apelava para a justiça, lá se chama chicaná. Logo a Corte Suprema indagava se feria interesse de parentes de pessoas da situação e decidia conforme o famoso artigo. Um certo governador de uma das províncias da Brusundanga, grande plantador de café, verificando a baixa de preço que o produto ia tendo, de modo a não lhe dar lucros fabulosos, proibiu o plantio de mais um pé que fosse da preciosa rubiácea. Era uma lei colonial, uma verdadeira disposição da Carta Régia. Houve então um cidadão que pediu habeas corpus para plantar café. A Suprema Corte, à vista do tal artigo citado, não o concedeu, visto ferir os interesses do presidente da província, que pertencia à situação. Como todo mundo não podia pertencer à situação, os que ficavam fora dela, vendo seus direitos postergados, começavam a berrar, a pedir justiça, a falar em princípios e organizavam, desta ou daquela maneira, mazorca. Se eram vitoriosos, formavam a sua situação e começavam a fazer o mesmo que os outros. Havia apelo para a chicana, mas a Suprema Corte, considerando bem o tal artigo já citado, decidiu de acordo com a situação. Era tudo a situação. Todos os partidos que não pertenciam a ela pregavam a reforma da Constituição, mas logo que a ela aderiam, repeliam a reforma como um sacrilégio. A Constituição afirmava que ninguém podia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não havia lei que permitisse às províncias deportar indivíduos de uma para outra, mas o Estado do Café, graças ao tal artigo, deportava quem queria e ainda encomendava aos jornais que o chamassem de província modelo. A Constituição da Brusundanga era sábia no que tocava às condições para a elegibilidade do manda-chuva, isto é, o presidente. Estabelecia que devia unicamente saber ler e escrever, que nunca tivesse mostrado ou procurado mostrar que tinha alguma inteligência, que não tivesse vontade própria, que fosse, enfim, de uma mediocridade total. Nessa parte a Constituição foi sempre obedecida. A República dura na Brusundanga há cerca de 30 anos. Tem passado pela curul presidencial nada menos do que 6 manda-chuvas e não houve, talvez, um que infringisse tão sábias disposições. A Carta da Brusundanga, que começou imitando a do País dos Gigantes, foi inteiramente obedecida nessa passagem e de um modo religioso. No que toca ao resto, porém, ela tem sofrido várias mutilações, desfigurações e interpretações de modo a não me permitir continuar a dar mais apanhados dela, a menos que quisesse escrever um livro de 600 páginas.